A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
Estamos aqui na Rádio Senado, mais uma Escala Brasileira chegando, e hoje a Escala Brasileira recebe um dos músicos mais brilhantes que o Brasil já germinou, já produziu, o violonista, arranjador, produtor musical, compositor Rogério Caetano. Rogério Caetano, só para vocês terem uma ideia do quilate desse músico, além da discografia que ele tem, que é maravilhosa, com muitos álbuns premiados, o Rogério Caetano tem trabalhos em parceria com Yamandu Costa, Milton de Holanda, Daniel Santiago, Eduardo Pereira, ou melhor, Eduardo Neves, Cristóvão Bastos, já trabalhou com Zeca Pagodinho, Paulinho da Viola, Dona Ivone Lara, Nana Caymmi, a lista é grande, por aí vai. Então, só para vocês terem uma ideia do quilate, da gramatura desse artista, desse músico que está chegando hoje aqui na Escala Brasileira. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre sua trajetória, sua história e, claro, sua música. Rogério Caetano, saudações, seja bem-vindo à Escala Brasileira, meu querido.
Renato, muito obrigado, meu querido, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Desde já, um abraço aí para você e para todos os ouvintes. Uma alegria participar.
Bacana, Rogério. Só quero dar um abraço, mandar um alô aqui para a galera de Natal, que nos acompanha em 106,9, pessoal de Cuiabá nos ouve em 102,5, e a galera aqui de Brasília acompanha a Rádio Senado em 91,7. Rogério, me parece ser natural de Goiânia, né? Passou um tempo aqui em Brasília, estudou em Brasília e agora morando no Rio de Janeiro, não é isso?
Isso, exatamente.
Bom, conta pra gente como que foi esse processo de transição, né? Do garoto, do Centro-Oeste, passando pela capital do Brasil, estudando aqui, depois fincando pouso no Rio de Janeiro. Eu tô falando isso porque a gente queria conhecer esse processo que aconteceu do menino estudante de música até chegar num profissional reconhecido internacionalmente. Quais decisões mais difíceis e mais importantes você teve que tomar nesse processo? E quais foram os maiores desafios, fazendo um retrospecto dessa tua jornada? Conta pra gente, Rogério.
Então, Renato, essa pergunta é muito boa, né? Eu me sinto uma pessoa privilegiada porque, em primeiro lugar, eu tive pais que me apoiaram bastante. E eu tive, assim, muita vontade, né, no que eu queria fazer, que sempre foi tocar. Mas eu me considero um cara de sorte por algumas coisas. Vou contar aqui rapidamente e vocês vão poder entender. Quando eu comecei a tocar em Goiânia, eu tinha 6 anos de idade. E ali por uns 7 anos, eu já tinha um repertório ali de choro que eu solava no cavaquinho. Foi meu primeiro instrumento. Quando meu pai viu que eu estava levando a sério mesmo, que eu queria tocar de verdade, ele pegou e foi procurar uma escola. Minha primeira escola foi uma escola chamada Lilian Centro de Música, e logo depois a gente descobriu que em Goiânia, mais ou menos ali em 84, 85, existia um Clube do Choro em atividade. Então isso fez muita diferença na minha vida, né, porque o Clube do Choro foi um lugar onde eu tive contato com músicos mais velhos e onde eu tive contato com essa cultura brasileira tão rica que é o choro, né? E tinham as apresentações, né, aos finais de semana, tinha as aulas de instrumento, tinha as práticas de conjunto, que eu tocava com outras crianças também, e os músicos mais velhos, onde você ia tendo ali experiências que iam te preparando, né, cada vez mais. Enfim, eu comecei a tocar, comecei a me desenvolver e tal, até que um dia o pessoal falou, ó, você tem que ir para Brasília. Lá em Brasília o choro é mais forte que aqui em Goiânia ainda, lá tem o Clube do Choro e tal. E aí, o que aconteceu? O Clube do Choro de Goiânia, ele veio se desativou, infelizmente, e foi nessa época que, mais ou menos, que eu comecei a ir para Brasília, ali por 94, ali 93, ali com 15 para 16 anos. Eles falaram, ó, você tem que conhecer o Alencar Sete Cordas, que é um professor lá maravilhoso e tal. E você tem que se encontrar com o Hamilton, de Holanda, o Fernando César, que são os irmãos lá que formam Dois de Ouro. Você tem que tocar com eles e tal. E aí eu comecei a ir para Brasília. E Brasília sempre foi um lugar que eu amava muito, porque eu tenho família em Brasília também, né? Então, eu vivia em Goiânia, mas sempre passava férias em Brasília, visitava os parentes. Então, assim, Brasília era um lugar que eu adorava ir, né? E tinha aquelas rampas, né, de Brasília. Então, aquilo eu criança adorava, né? O carro andava, dava aquele friozinho na barriga, né? Então, assim, uma coisa de criança mesmo. Enfim, e aí, ali por 93, eu comecei a ir para Brasília, conheci o Hamilton, o Fernando César, comecei a pegar aulas com o Alencar. Aí o Alencar foi um cara muito generoso comigo. Ele me cobrou o primeiro mês, depois nunca mais me cobrou, quando ele viu que eu tinha talento mesmo e queria tocar de verdade. Aí ele falou: Rogério, não precisa me pagar mais não, você vem para cá, a gente... Meu horário era de 8 às 9 da manhã, né? Mas sempre... Começava às 8 e até 1 hora, 2 horas da tarde, nunca acabava às 9 da manhã. E eu sempre ficava para almoçar com a Dona Socorro, os filhos do Alencar, né? Até uma vez que o filho dele, o Aglaído, falou: ei, papai, agora você arrumou um que gosta de violão igual a você. Mas enfim, aí o Alencar falou: olha, quer tocar bem? Eu falei: quero. Então você tem que andar com o Hamilton, com o César, que toca mais que você vai tocar experiência com eles e tal, tal, tal. E aí comecei, né? E aí em 97 para 98 eu prestei o vestibular para composição na UNB e aí me mudei para Brasília, né? E desde então eu passei a vivi em Brasília praticamente 10 anos, né? Que foi quando eu conheci a minha esposa, a Milena Tiburcio. A gente estudou junto na UNB, né? Em 2004 nós nos formamos juntos. Nos casamos e nos mudamos para o Rio de Janeiro, onde a gente vive desde então. Então, atualmente, eu me considero assim, um goiano, brasiliense, carioca, né? Mas Brasília teve uma importância muito grande, assim, Renato, na minha formação, porque em 97 o Clube do Choro de Brasília começou a voltar às atividades, né? É um mérito do Reco do Bandolim, que foi um cara muito importante para essa reativação do Clube do Choro de Brasília. E desde então eu passei a ser assim, um assíduo participante. Às vezes o Alencar não podia tocar, ele me colocava para tocar. E depois, posteriormente, mesmo quando eu já estava tocando mais mesmo, assim, mais maduro, muitos artistas começaram a me chamar para tocar mesmo, né? Queriam que eu tocasse. E em Brasília também desenvolvi um trabalho muito... que fez toda a diferença na minha vida assim, musical e como artista, que foi o Brasília Brasil Trio, que é um trabalho... em trio com o Hamilton de Holanda e o Daniel Santiago. Então esse trabalho assim, foi o primeiro trabalho que me projetou nacionalmente e até internacionalmente, né? Então me deu um salto assim, musical e artístico e até intelectual muito grande esse trabalho do Brasil e Brasil. Então quando eu cheguei no Rio, as pessoas meio que já conheciam o meu trabalho, então eu já cheguei aqui meio que adaptado e as portas foram se abrindo. Eu comecei a gravar com muita gente, depois fui desenvolvendo meu trabalho como concertista, como artista solo, e estou aí até hoje, graças a Deus.
Graças a Deus, e a gente está muito feliz, né, que nós temos a possibilidade hoje de desfrutar do teu talento, da tua música, mas queremos ouvir uma primeira. Qual a primeira música você escolhe? Pode ser uma dos seus primeiros projetos, né, ou de parcerias. Pra gente começar.
Eu acho que uma música importante é o Folia das Cinco, que tá nesse disco que eu já falei para vocês, que é o Brasília Brasil Trio, né? Um disco chamado Abre Alas, que é um disco de 2001.
Bom, beleza, vamos lá então, vamos ouvir. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.